Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca.
I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me in. Watch the evening news. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 life. Do, 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 do. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon.
Life, oh life, oh life, oh life.
Do, 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 do.
Life, oh life, oh life.
Cause it was always you, oh, yeah. Pan.
You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, a second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Trying to get you back on me.
Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do.
Let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not.
scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crowd, a fire, pulling me into the fire. All that dust alone in my tower, you were just haunted.
Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA, em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Horas e 59 minutos.
Repita.
5:59.
Olá, bom dia para você. Ótima manhã de sábado, hoje, dia 25 de julho de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o Jornal da Manhã com os assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. Márcia Dantas, bom dia para você.
Bom dia, Roberto Nonato. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Tem muita coisa, muito assunto para a gente discutir neste sábado. Vamos então aos destaques?
Vamos a eles então. Pesquisa Datafolha mostra estabilidade na disputa presidencial. Lula aparece com 48% das intenções de voto no segundo turno contra 43% de Flávio Bolsonaro.
PL realiza convenção hoje aqui em São Paulo para oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto, sem a presença de Michele. Em Campinas, no interior, o PT confirma Fernando Haddad para o governo do estado.
Defesa de Jair Bolsonaro recorre ao STF contra a proibição de visitas políticas. Advogados afirmam que restrição extrapola limites de execução penal com violação à liberdade de expressão.
Lula sanciona a lei que proíbe produção de venda e de foie gras aqui no Brasil. Essa iguaria é feita com fígado hipertrofiado de gansos ou patos, que são obrigados a ingerir alimentos além do limite natural.
Donald Trump diz que a China e a Rússia prometeram não vender armas ao Irã e faz alerta que seria muito ruim para Xi Jinping e Vladimir Putin.
Incêndios florestais consomem 14 mil hectares no sudoeste da França e 140 mil pessoas são desalojadas. Na Espanha, chamas isolam 63 mil moradores na região de Madrid e o governo declara emergência. 6 horas em ponto.
Repita.
6 horas.
A edição de hoje do Jornal da Manhã começa destacando que depois de selar a paz com Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro tomou uma decisão sobre a Convenção Nacional do PL. Mas a ex-primeira-dama vai ou não vai para o evento aqui em São Paulo? Quem conta essa história toda pra gente é a repórter Beatriz Souza.
A Convenção Nacional do PL acontece neste sábado em São Paulo para oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O evento tem as presenças confirmadas do presidente argentino Javier Milei e do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, mas Michele Bolsonaro não vai estar presente. Segundo aliados, a ausência já era esperada e a justificativa é que Michele se dedica aos cuidados do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Nesta semana, Flávio publicou um vídeo convidando Michele para caminharem juntos na missão de defender o Brasil. A ex-primeira-dama respondeu à publicação, aceitando a reaproximação e encerrando publicamente o desgaste entre os dois. Apesar da reconciliação declarada nas redes sociais, os dois ainda não se encontraram reservadamente para conversar e definir os próximos passos. Aliados tanto de Michele quanto de Flávio trabalham para que esse encontro aconteça o mais breve.
Flávio e Michele devem se encontrar publicamente no evento de convenção do PL do Distrito Federal, dia 2 de agosto. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, deve definir também se vai disputar uma vaga ao Senado nas eleições deste ano. A presença de Flávio também é esperada. O PL deve oficializar também apoio à candidatura da governadora Celina Leão, do Partido Progressistas, ao Palácio do Buriti. Celina é amiga de Michele e já declarou apoio à candidatura presidencial de Flávio.
O governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebe neste sábado o presidente da Argentina, Javier Milei, no Palácio dos Bandeirantes. Misael Mainetti tem os detalhes desse encontro.
O primeiro compromisso do presidente argentino Javier Milei no Brasil será no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde se reunirá com o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e receberá a Ordem do Ipiranga, a mais alta condecoração concedida pelo Estado de São Paulo. Na sequência, o presidente argentino segue para a convenção do PL, onde discursará em apoio a Flávio Bolsonaro. O evento oficializa a candidatura à presidência da República nas eleições de outubro. Um vídeo publicado nas redes sociais e feito com inteligência artificial mostra o presidente argentino e Flávio Bolsonaro viajando lado a lado em aeronaves. Flávio recebe um chamado para salvar o Brasil dos vermelhos, fazendo alusão ao PT. Em seguida, Milei aparece no vídeo com um tom de apoio ao pré-candidato do PL. Por fim, os dois chegam ao estádio lotado e são aclamados. O retorno de Javier Milei a Buenos Aires está previsto para as 14h. A visita acontece cerca de um mês depois de Flávio Bolsonaro viajar à capital argentina para o encontro com Milei. Após a reunião, o presidente argentino publicou na rede social X: a onda azul está chegando ao Brasil pelas mãos de Flávio Bolsonaro.
O avanço de governos conservadores é chamado por muitos de onda azul, em contraposição à onda rosa, no início dos anos 2000, que marcou também a ascensão de governos de esquerda. O presidente argentino Javier Milei é um dos principais defensores do conservadorismo. E existe a expectativa, inclusive, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o receba com um tapete azul no Palácio dos Bandeirantes.
Após a vitória de José Antônio Kast nas eleições chilenas em dezembro do ano passado, Milei publicou em seu perfil no Instagram um mapa da América do Sul em que os países governados pela esquerda, entre eles Brasil, Colômbia, Uruguai, Suriname e Venezuela, apareciam ilustrados por imagens de favelas, enquanto os países sob governos de direita eram representados por cenários futuristas.
E essa presença do presidente argentino Javier Milei deve ser um dos destaques da convenção do PL. O partido pretende usar a participação do líder argentino como um elemento de projeção política para o evento. E a Dora Kramer analisa o impacto dessa estratégia.
O presidente argentino será uma atração à parte da convenção do PL, que também vai aproveitar a presença de Milei como um ponto de destaque do evento no noticiário. Mas há uma questão que preocupa os organizadores. Não são tudo flores, não. Os dois pontos são os seguintes. Primeiro, a imprevisibilidade de Javier Milei e daí a possibilidade dele ultrapassar alguns limites na hora de discursar ou mesmo de dar entrevistas. Não pegaria nada bem, por exemplo, se ele resolvesse atacar em excesso de agressividade o presidente Lula. Afinal de contas, é o chefe da nação, uma nação que ele está visitando. Milei se deixar levar pelo entusiasmo de se colocar como apoiador de Flávio Bolsonaro e aí acabar passando do ponto. O outro fator sensível é o sistema eletrônico de votação. Se Milei resolver falar mal das urnas daqui, ele cria um problema a mais para o candidato do PL que já está encrencado nesse tema. Portanto, é de se supor que a coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro leve ao presidente argentino um roteiro prévio dos assuntos a serem evitados a fim de não estragar a festa da candidatura.
E com o início do período das convenções partidárias, a vaga de vice de Flávio Bolsonaro ainda está em aberto. Beatriz Manfredini.
A campanha do senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, chega à Convenção Nacional do Partido, marcada para este sábado, sem definição sobre quem ocupará a vaga de vice na chapa. Nos bastidores, é sabido que o nome preferido do senador continua sendo o da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, do Republicanos. Mas isso esbarra em um problema para fechar a aliança. Como vem mostrando a Jovem Pan no Republicanos, as conversas continuam, mas ainda não há definição. Flávio tem encontrado resistência e, por isso, a campanha já trabalha com a possibilidade de lançar uma chapa puro sangue formada apenas por nomes do PL. Entre auxiliares e aliados, esse cenário é visto como um reflexo da dificuldade de ampliar o palanque e consolidar alianças para a disputa pela presidência da República. O receio entre integrantes da campanha é que uma chapa formada apenas por nomes do PL repita a configuração da eleição de 2022, quando então candidato à presidência Jair Bolsonaro disputou a reeleição ao lado do general Walter Braga Neto, também filiado ao partido. A leitura é que uma composição desse tipo teria pouca capacidade de atrair novos eleitores. Caso a aliança com Republicanos não seja fechada e Daniela Marques fique fora da chapa, dois nomes do próprio PL seguem sendo considerados, os das deputadas federais Bia Kicis e Júlia Zanatta. Por enquanto, o único consenso entre aliados é que a vaga de vice deve ser ocupada por uma mulher. A avaliação é que Flávio enfrenta maior resistência junto ao eleitorado feminino e que uma candidata pode ampliar o diálogo com esse segmento. É justamente nessa frente que Daniela Marques vem atuando, promovendo encontros e conversas com mulheres, principalmente empresárias. Antes de Daniela Marques ganhar força, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, era considerada a principal opção. Ela recusou um convite e o PL chegou a abrir pesquisas com outros nomes femininos do PP. Mas as tratativas foram congeladas e agora o PP já sinalizou que deve adotar uma posição de neutralidade na eleição.
O primeiro fim de semana de convenções eleitorais define novos passos na corrida ao Planalto. Flávio Bolsonaro, Caiado e Haddad estão entre os nomes que devem ser confirmados. E a Dora Kramer analisa esse cenário para a gente.
O primeiro fim de semana de convenções partidárias vai confirmar as candidaturas de Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Fernando Haddad, respectivamente à presidência da República e ao governo de São Paulo. Claro que a atenção maior vai se concentrar na convenção do PFL, convenção do PL, onde até o último momento há expectativa sobre a participação de Michele Bolsonaro. O menos provável, se será presencial ou por vídeo, onde o ideal para o partido seria que eles aparecessem juntos. Agora, seja como for, ainda que ela não tenha participação alguma na convenção, as cenas de reconciliação protagonizadas por madrasta e enteado na internet nesta semana já deram uma aliviada boa na campanha. Campanha essa que está pressionada por fatos negativos. A reaproximação de Michele na véspera da convenção foi feita num tempo adequado para evitar que o principal destaque do evento fosse o isolamento do candidato pela falta de vice e de apoio dos partidos do Centrão. Com esse gesto em direção a Michele, que aceitou o pedido de desculpas, esse isolamento fica um pouco mitigado.
O Partido Liberal chega à convenção sem conseguir confirmar nenhuma aliança. E sem coligações, o PL vai ter uma chapa pura e menos tempo de TV do que Lula. Confira na reportagem de João Vitor Revedilho que mais um partido do Centrão indica que vai adotar a neutralidade no primeiro e no segundo turnos.
Essa articulação tem sido feita por líderes do Republicanos que querem que o partido se mantenha neutro no primeiro turno das eleições e evite ali confrontos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa articulação é apontada principalmente porque eles avaliam que os diretórios estaduais tendem a se separar da executiva nacional em alguns estados. Um dos exemplos citados é Pernambuco. Ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho é pré-candidato a deputado federal na chapa de João Campos, do PSB, e que conta o apoio do presidente Lula na candidatura dele de deputado federal. Tem outros estados, por exemplo, do Nordeste, da região Norte, que também foram citados nos bastidores. Em compensação, estados da região Centro-Sul tendem a apoiar Flávio Bolsonaro. Um dos exemplos claros é aqui no estado de São Paulo, já que o governador Tarcísio de Freitas, que busca a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, já declarou apoio ao senador da República e o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessas articulações, esses líderes tentam convencer a cúpula do Republicanos a manter a neutralidade nesse primeiro turno e também no segundo. O presidente do partido, Marcos Pereira, deve se reunir com os principais nomes do partido nos próximos dias para tomar uma decisão, mesmo com Flávio Bolsonaro tentando ainda articular o apoio do Republicanos por conta do tempo de TV. Sem o Republicanos, o PL, por enquanto, sozinho, o partido do senador da República tem menos tempo de TV que Lula. Então, Lula teria ali mais ou menos um minuto a mais que Flávio Bolsonaro, o que, de acordo com os marqueteiros políticos, um minuto conta muito durante o processo eleitoral. A decisão, a batida de martelo sobre os Republicanos apoiar Flávio ou manter a neutralidade deve acontecer até o final da semana que vem ou até o dia 5, né? Porque o partido tem até o dia 5 de agosto para bater o martelo, dia 5 de agosto, que é o prazo final das convenções partidárias. A tendência é que isso aconteça até o dia 1º de agosto, principalmente, data da convenção que vai confirmar Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição aqui no estado de São Paulo. De São Paulo, João Vitor Revedilho.
6:14 e o senador Cleitinho Azevedo, que é um dos principais nomes cotados para o governo de Minas Gerais, ainda não confirmou presença na convenção do próprio partido nesse final de semana. E o Rodrigo Costa tem mais detalhes.
Minas Gerais é conhecido historicamente como o termômetro das eleições presidenciais. Quem ganha em Minas costuma levar o Planalto. E para a disputa ao Palácio Tiradentes, o tabuleiro político está completamente aberto e fragmentado. No campo da direita e centro-direita, a principal expectativa gira em torno do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que lidera as pesquisas de intenção de voto. O parlamentar, no entanto, está esticando a corda para oficializar o anúncio, travando as alianças de partidos de peso, como o PL.
Não tem as convenções que vai vir? Eu estou pensando aqui em deixar esse povo mais doido lá em Minas Gerais. Se o último dia da convenção for 5 de agosto, eu vou falar assim, gente, 5 de agosto eu decido, para deixar esse povo mais louco.
A indefinição de Cleitinho mexe com o atual governador Matheus Simões, do PSD. Simões assumiu o cargo após a renúncia de Romeu Zema e busca consolidar a máquina pública estadual ao seu favor, tentando unificar a direita, mas enfrenta o risco de isolamento com a fragmentação de apoios de partidos do Centrão. Entre eles, da Federação União Brasil Progressistas, que não viu com bons olhos a filiação do senador Carlos Viana ao PSD. Pré-candidato da Federação ao Senado, Marcelo Aro ameaça abandonar o palanque de Matheus Simões se Viana tentar a reeleição com apoio do atual governador.
A mexida mais errada que eu já vi na política. Se eu sempre perguntar, Marcelo, o que, que o PSD ganhou em filiar o Viana? Eu não sei te responder. Eu não consegui enxergar onde que a filiação do Viana ajudou o governador Matheus Simões nessa empreitada. Então hoje a discussão que está sendo feita interna no partido é que o partido não estará com o PSD se o PSD tiver candidato ao Senado Federal.
Se de um lado a direita tenta encontrar um consenso para não pulverizar os votos, o campo da esquerda e centro-esquerda aqui no estado já se movimenta para tentar dar um palanque forte ao presidente Lula em Minas Gerais.
Após a desistência do senador Rodrigo Pacheco, e com muitas idas e vindas, o Partido dos Trabalhadores lançou a pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias. A estratégia foca no voto ideológico e na força do lulismo nas regiões do interior do estado, como o norte de Minas.
Agora, tenta atrair o PSB para a vaga de vice. Com as convenções partidárias terminando na primeira semana de agosto, o xadrez político mineiro ainda promete muitas rodadas de negociação. Até lá, os candidatos seguem medindo forças e calculando cada passo para conquistar o eleitorado mais imprevisível do Brasil. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
E o presidente Lula avalia que o Brasil precisa investir mais nas Forças Armadas e na Defesa Nacional. As informações com o André Anelli.
O presidente Lula se referia mais uma vez a Donald Trump quando afirmou que existem loucos no mundo que querem fazer guerra. O presidente dos Estados Unidos não foi citado nominalmente, mas foi o exemplo usado por Lula para justificar mais investimentos na área da defesa. O presidente brasileiro citou características do Brasil que podem despertar interesse em conflitos, como as riquezas naturais e a localização geográfica considerada estratégica.
Nós temos 16.800 quilômetros de fronteira seca, nós temos 8 mil quilômetros de mar, ainda controlamos da nossa responsabilidade 5.700.000 quilômetros de água que a gente tem que tomar conta no mar. A gente tem fronteira com todos os países da América do Sul, menos com o Chile e com o Equador. A gente tem a África na nossa frente e a gente tem os loucos pelo mundo querendo fazer guerra.
As declarações foram dadas durante visita à Avibraz em Jacareí, interior de São Paulo, empresa responsável por desenvolver sistemas de defesas espaciais, como mísseis, foguetes e veículos, e que comercializa esses produtos para as Forças Armadas do Brasil e também para outros países. Lula ainda citou que, numa eventual guerra, o país gastaria muito dinheiro e, por isso, precisaria estar preparado.
Eu quero as Forças Armadas bem preparadas, bem treinadas, com os soldados que for suficiente para tomar conta desse país, e quero ela bem preparada do ponto de vista do poderio de armamento e conhecimento científico e tecnológico, para que a gente possa andar de cabeça erguida, sem nenhuma arrogância, falando em paz, mas preparado para não deixar ninguém meter o nariz no nosso país.
Essa não foi a primeira vez que o mandatário falou sobre o tema e nos últimos meses tem citado com frequência a necessidade do país estar preparado para uma guerra. De Brasília, André Anelli.
A defesa de Jair Bolsonaro recorreu da decisão que proibiu o ex-presidente de receber visitas com fins eleitorais. Acompanhe na reportagem da Thaís Sprovieri.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ampliou as restrições impostas ao ex-presidente. Entre as medidas está a proibição de receber visitas com finalidade político-eleitoral e de divulgar manifestações desse tipo, mesmo por intermédio de terceiros. Os advogados afirmam que a determinação cria uma limitação sem previsão na Constituição e pedem que Moraes reveja a decisão ou leve o caso para análise na primeira turma do STF. A defesa sustenta que as restrições ultrapassam a proibição do uso de determinados meios de comunicação e, na prática, impedem a circulação de manifestações de conteúdo político. Os advogados também argumentam que a decisão não deixa claro quais os critérios serão usados para definir quando uma visita pode ser considerada de natureza político-eleitoral. No recurso, os advogados afirmam que a suspensão dos direitos políticos de Bolsonaro não retira a liberdade de manifestação e citam como precedente o período em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve preso em 2018, quando divulgou uma carta indicando Fernando Haddad como candidato à presidência. As novas restrições foram impostas após o senador Flávio Bolsonaro publicar nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente. Na mesma decisão, Alexandre de Moraes suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio ao pai. Agora caberá ao ministro decidir se reconsidera a medida ou se encaminha o recurso para julgamento na primeira turma do Supremo.
Um terreno do senador Jax Wagner, lá em Camaçari, na Bahia, valorizou 115 vezes em 26 anos, após uma construção de uma rodovia projetada na gestão dele. Quem explica pra gente é a Beatriz Souza.
Com 51 mil metros quadrados, o terreno foi vendido por 15 milhões de reais, após registrar valorização de 11.400% em 25 anos. A área fica às margens da Via Metropolitana, em Camaçari, na Bahia. A rodovia de 11,2 quilômetros começou a ser planejada em 2011, durante a gestão de Jacques Wagner como governador do estado, cargo que ocupou entre 2007 e 2014. O senador do PT comprou a propriedade em março de 2000 por R$ 28 mil. Corrigido pela inflação, o valor equivale a R$ 133 mil. Na época, Wagner exercia o mandato de deputado federal. Concluída em 2018, a Via Metropolitana recebeu investimentos de R$ 220 milhões e foi projetada para servir como alternativa à Estrada do Coco, principal ligação entre Salvador e o litoral norte da Bahia. A transferência do terreno, no entanto, foi suspensa no dia 25 de junho por uma decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada no âmbito da nona fase da Operação Complice Zero, que investiga supostas irregularidades relacionadas ao Banco Master. Neste ano, foi anunciado no local o primeiro empreendimento residencial de alto padrão integrado a um centro de treinamento no Brasil. O condomínio e o novo CT serão construídos em uma área que se consolidou como novo eixo de expansão urbana após a inauguração da Via Metropolitana em 2018. Jacques Wagner participou do lançamento das obras do novo centro de treinamento do Esporte Clube Bahia e publicou nas redes sociais.
E não tenha dúvida nenhuma que esse empreendimento engrandece a região, engrandece o Esporte Clube Bahia, melhora as possibilidades do desenvolvimento do esporte aqui. E para mim é só alegria. Como torcedor do Bahia, nunca imaginei que ao fazer a Via Metropolitana, a gente ia chegar nesse momento de ter um centro de treinamento interligado com outro centro de treinamento.
O senador nega que a valorização do terreno tenha qualquer relação com a construção da rodovia. Segundo o senador, o traçado da Via Metropolitana foi definido por critérios técnicos e ele não recebeu indenização pela desapropriação de parte da área. Jacques Wagner também afirmou que a valorização da área é compatível com o tempo transcorrido entre a compra e a venda e disse em uma entrevista que é óbvio que tudo se valoriza em 26 anos.
Além do terreno, o Supremo também suspendeu a venda de um apartamento de Jacques Wagner no Corredor da Vitória, uma das regiões mais valorizadas de Salvador. O imóvel estava anunciado por 10 milhões de reais. Somadas as negociações do terreno e do apartamento, renderiam 25 milhões de reais ao petista, que deixou a liderança do governo após ser alvo de buscas da PF por suspeitas de relação com Daniel Vorcaro.
Mudando de assunto, a ANAC vai analisar o relatório do CENIPA sobre o acidente da Voepaz em agosto de 2024. Acompanhe com Júlia Firmino.
A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, iniciou uma análise técnica do relatório do CENIPA, que analisou o acidente que aconteceu ainda em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo, ainda em 2024. Esse documento concluiu o seguinte, que o acidente se deu por conta de uma sobrecarga de estímulos que foi enfrentada pela tripulação e que fez com que os pilotos tivessem ignorado alertas diversos sobre a perda de performance da aeronave. O sistema de degelo também havia apresentado problemas ainda antes desse voo, antes mesmo desse acidente, e não foi consertado. Também foram identificadas diversas falhas de manutenção, controle das aeronaves e avisos sobre as panes frequentes da Voepaz, que era a operadora, né? Era ali a companhia que operava esse voo. Prazo para conclusão, então, dessa análise por parte da ANAC é de 120 dias e vai avaliar também as recomendações que cabem à própria agência. O que a ANAC ainda destacou é que a investigação tem caráter preventivo e não está buscando, ou não vai buscar, encontrar nenhum culpado. É mesmo para entender como é que aconteceu esse acidente, quais foram as falhas e aí conseguir trazer mais medidas de segurança, de fato, à aviação nacional. Para a gente lembrar, esse caso aconteceu ainda em 9 de agosto de 2024, na cidade de Vinhedo, interior do estado de São Paulo, e esse voo saía saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino a cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O avião caiu sobre um condomínio, nenhum dos moradores ficou ferido, mas no avião, todos os tripulantes e passageiros vieram a falecer, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. Ninguém resistiu. Para a gente fechar, ainda em março de 2025, ou seja, no ano passado, a própria ANAC suspendeu a operação aqui da Voepes no Brasil e em junho, ou seja, meses depois do mesmo ano, ainda em 2025, a ANAC cassou também o certificado de operação da empresa por irregularidades que haviam sido apontadas em fiscalizações.